Bom, o tema de hoje é um tema, assim, bem interessante para a gente refletir, que é a causa dos sofrimentos. Em certas ocasiões, às vezes, a gente se depara com situações, assim, de irmãos ou irmãs, que estão passando, às vezes, por um momento bem difícil, por um momento de muita dor, de muito sofrimento nessa trajetória terrena. E aí, às vezes, a gente ouve alguém que diz assim, mas Deus quer assim. Negativo. Não. Deus não quer assim. Deus não quer que nenhum de seus filhos sofra. Deus nos colocou no plano terreno para sermos felizes. Deus ama cada um de seus filhos. Jamais ele vai querer um sofrimento para um filho seu. Nós somos pais humanos. Os que são pais, que estão aqui, sabem disso. A gente quer que um filho sofra? Não, né? Nós não queremos que um filho nosso sofra. Às vezes eles até aprontam alguma coisa. É normal a gente dar uma bronca. Mas nós não queremos que ele sofra. Quando ele sai, nós ficamos rezando por ele. Então, imagine se Deus, que é todo amor, muito mais amor do que nós, porque nós somos cheios de imperfeições ainda, se ele vai querer que o filho dele sofra. Jamais, né? Acontece que os nossos sofrimentos... É a nossa consciência que nos condena, né? Por isso que isso acontece. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim, onde está escrita a lei de Deus? A resposta é na consciência. E a gente sabe e percebe isso nos pequenos detalhes. Numa palavra... que a gente diz com intenção de atingir o outro, nós sabemos que nós estamos com intenção de atingir o outro, mesmo que o outro nem perceba. Mas a gente sabe, porque nossa consciência acusa. É onde está a lei de Deus, né? Quando nós retornamos à espiritualidade, quando nós passamos pelo desencarne, quando o nosso corpo físico fica aqui na Terra e o espírito chega na espiritualidade, todos nós, independentes de fé religiosa, né, vamos passar por um período, por um momento de perturbação. Às vezes a gente dorme fora de casa e não acorda naquele, onde é que eu estou, mas eu, né, meio perdido assim. E segundo as obras que a gente lê, as coisas que a gente estuda do Espiritismo, eles nos dizem que isso acontece conosco quando nós nos acordamos no plano espiritual. E a gente passa por esse momento de perturbação. Para alguns esse momento é mais longo, para outros é mais curto. Depende como nós, né, coordenamos a nossa vida aqui na Terra. Dos nossos atos, das nossas atitudes... Né? Tudo vai depender do que nós levamos em nosso coração, na nossa mente, o que está na nossa consciência. Passado esse primeiro tempo de perturbação na espiritualidade, quando o espírito já está consciente de que está fora do corpo físico, alguns preferem não ficar lá e ficam vagando por aí, né? Dependendo do estado que eles se encontram de consciência. Mas a grande maioria, né, no atual estado evolutivo que nós nos encontramos, já não acontece isso. A gente é esclarecido que já não pertence mais à Terra, que hoje a gente pertence a outro plano, mas que a vida continua, que o que ficou aqui foi só o corpo físico, enfim. E quando a gente está emocionalmente, como espírito, preparado para isso, nós seremos convidados para ir numa sala onde terá tipo um telão assim e nós vamos ver as nossas vidas passadas, as nossas vidas pregressas. o que nós fizemos, quem nós prejudicamos, quem nós auxiliamos, aqueles que nós poderíamos ter ajudado e não ajudamos, às vezes são familiares nossos de outra encarnação. Desculpe. Às vezes são familiares de outras encarnações e que a gente, às vezes batem na nossa porta para pedir um prato de comida e a gente não dá. E aí a gente vai ver, vai pensar assim, poxa vida, era minha mãe, era meu pai e eu não auxiliei. Aí a gente muitas vezes se choca com o que a gente fez nessas várias encarnações anteriores. E a gente pede, né? Muitas vezes nos é imposto, mas às vezes o Espírito pede, eu quero voltar o mais depressa possível para acertar essas coisas erradas que eu fiz na espiritualidade. Aí a gente pede para voltar e naquela ânsia de se melhorar e de não ter mais que sofrer, a gente pede muita coisa para passar, muito sofrimento. Ah, eu quero passar por isso, quero passar por aquilo, né? N coisas a gente pede para os nossos espíritos mentores. Mas nos é concedido somente 40% daquilo que nós pedimos, segundo as obras que a gente lê. Então, vocês pensem bem. Nos é concedido só 40%. Muitas vezes nós chegamos aqui e aí a gente começa a se queixar. Poxa vida, Deus esqueceu de mim. Por que que Deus me castiga? Quando a pessoa tem uma enfermidade, por que comigo? Mas aí a gente pergunta assim, Deus esqueceu de mim? Não, Deus não esquece de nenhum de seus filhos, porque Ele ama todos nós, Ele é todo amor. Né? Ele é todo bondade, Ele jamais vai esquecer de algum filho seu que está aqui na Terra. Deus está me castigando? Deus não castiga, Deus perdoa, Deus ama, Deus é amor. Falava-se de um Deus que castigava na época de Moisés, porque o povo era muito pouco esclarecido e para que pudessem ter um controle sobre a situação, falaram num Deus irado, num Deus bravo, mas a gente sabe que Deus não é isso, Deus é amor. Deus ama e perdoa seus filhos. E aí a gente vê assim, que é conosco que nós somos os responsáveis, né? E tem a outra pergunta que eu estava esquecendo, que é, por que comigo? Por que comigo não? Por que que pode ser com fulano, com beltrano, com ciclano, não pode ser comigo? Eu sou um ser especial, sou diferente das outras pessoas? Deus não tem privilegiados. Ele ama todos. Mas essas coisas nos acontecem, esses sofrimentos que nos acontecem, são escolhas nossas quando a gente quis reencarnar. Foram escolhas nossas. E hoje a gente bota a culpa em Deus. E aí a gente fica, né, naquela esperança, assim, naquela espera do reencarne para vir, passar por todas essas coisas. E muitas vezes nós ficamos, tempo e tempo, num local chamado Erraticidade, onde ficam os espíritos que estão preparados para reencarnar, na espera de uma oportunidade para poder reencarnar. E olha que hoje em dia não está sendo fácil. Porque tem muitos casais que não querem ter filhos, tem o anticoncepcional que atrapalha. Então vamos cuidar desta encarnação que nós já temos para ir nos melhorando, porque não é fácil retomar para cá para cumprir com aquilo que a gente precisa. Porque é a mesma coisa quando nós temos um carnê que está em andamento em débito. Nós fizemos uma conta. Nós precisamos pagar esse carnê. E quando nós prejudicamos alguém, ou quando nós erramos, pegamos o caminho, não o caminho certo, nós nos comprometemos também. E nós temos que quitar esta conta. Né? Então a gente fica naquela ansiedade para poder quitar. Mas aí acontece aquilo, quando chegamos aqui, a gente teve muita gente reclamando, né? O sofrimento é intenso porque decorre das imperfeições, né, do ser humano de vidas anteriores, que muitas vezes nós damos prioridade, né, muitos de nós, a conquistas materiais, assim, a ambições desmedidas, doentias. E não nos lembramos que nós precisamos cuidar do nosso espírito. Nós precisamos cuidar do nosso espírito e a nossa evolução, né? E aí a gente fica nessa, envolvido nessa função do adquirir, do ter, do conquistar. Não que isso seja errado. Não é errado. Não é errado adquirir, não é errado ter as coisas. Mas a gente precisa saber balançar isso. A gente não pode esquecer, ter a conquista daquelas coisas, mas não pode esquecer do lado espiritual, do cuidar do nosso eu, do cuidar da nossa caminhada, porque nós não estamos aqui por acaso. Né? Nós estamos na Terra para evoluir. Então, a gente tem que procurar se melhorar, ler obras boas que façam a gente compreender muita coisa, o aprendizado, né? De melhorar as nossas vidas, de termos objetivos mais claros para o nosso bem, né, espiritual. Muitas das dores assim, são em relação também de atitudes erradas, de vícios e coisas de vidas passadas. Quando não se encontra a causa nesta encarnação, com certeza ela é de outra. Ela vem de outras vidas. Porque a gente às vezes pensa assim, ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, por que que eu estou passando por isso? Mas só não fazer o mal, não adianta, a gente precisa fazer o bem. Porque o mal só existe pela ausência do bem. Porque Deus não criou o mal. O mal só existe pela ausência do bem. Se as pessoas todas fizessem o bem, o mal não existiria. Então a gente deve refletir sobre isso. Então Jesus nos disse assim, ó, a cada um segundo as suas obras. Está em Mateus 16:07. Então a gente já sabe que o que nos aguarda quando nós sairmos desse plano é o que nós conquistamos aqui, de bom, da forma que a gente se preparou, o que nós fizemos em prol do nosso próximo, em prol daqueles que necessitam, né? Na balança não vai pesar os nossos títulos ou as nossas conquistas materiais, mas sim as nossas ações. E anota-se que devemos buscar o Cristo, que simboliza a busca do amor, da verdade, de Deus, para que nossas dores possam ser suportadas com mais equilíbrio e com mais esperança.